Seja muito bem-vinde. Não. Seja muito bem-vinde, bem-vindix, bem-vindo, bem-vinda ao SexyCast, que é o podcast da comunidade Sexy Canvas, e a gente traz gente foda aqui, que tem muita coisa para te ensinar, tanto com o seu conteúdo técnico, as informações que vai te trazer, mas muitas vezes com a sua própria história, que pode ser similar à que você está vivendo nesse momento. A ideia é que você use a experiência dessas pessoas para agilizar a sua vida, para ser um hacker da sociedade, para não ficar mais esperando um monte de coisa, para ter sucesso, para ficar rico e para ser feliz. E hoje eu estou conversando aqui com uma pessoa que eu admiro muito. É minha aluna da primeira turma do Sex Canvas Academy em 2019, e depois de faturar seu primeiro milhão aos 25 anos, ela já ajudou mais de 20 mil pessoas a entrarem no digital, se tornou uma das maiores especialistas brasileiras no marketing digital e já libertou muitas pessoas da corrida dos ratos, aprendendo a ganhar dinheiro com o digital. Hoje está bombando no Insta, está no YouTube com mais de 500, quase 600 mil inscritos no canal. Estou falando com Gabi Cervantes. Gabi Cervantes, seja muito bem-vinda.
Obrigada, obrigada, André. É um prazer estar aqui e conhecê-lo pessoalmente.
Né? Você só me via naquela tela com fundo preto e curso. Então, eu sou verdadeiro. Ó, pode encostar em mim, tá
vendo? Você existe.
Tem que fazer assim, sou tão importante. Bom, vamos lá. O que você acha, eu vou começar direto, tá? Que te fez largar uma carreira de advogada, né? Muito elogiada por papai, né? Nossa filha é advogada na USP, né? Como você falou. E falar, não, cara, o digital talvez seja um caminho mais interessante do que ser advogado. O que bichinho te mordeu?
Inconformação. Quando eu via meu chefe, que era um advogado muito rico, extremamente competente, eu olhava para ele e me questionava. Será que é ali que eu quero estar daqui 10, 20, 30, 40 anos? E a resposta era não. Quando eu olhava meu chefe e eu via o que ele fazia, eu não queria estar no lugar dele. Eu admirava ele, só que não queria estar na mesma posição. E na época, eu acompanhava muito conteúdo no YouTube. Eu via uma galera falando que estava fazendo 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil reais por mês, sem ter faculdade, sem ter nenhum tipo de formação. E, cara, se essas pessoas estão conseguindo, por que eu não posso também? Vou tentar. E aí, foi aí que eu mergulhei de cabeça e fracassei miseravelmente.
Normalmente assim no início, né? E você não chegou a passar pelo aquele lugar das startups de legal, né? Empresas de startups que querem criar soluções para o mercado advocatício, ou um das startups
não,
nem passou na tua frente?
Não, nem passou pela minha cabeça. Eu comecei advogando porque eu queria aprender como advogar para depois abrir meu escritório, só que eu estava totalmente perdida, nem sabia o que eu queria fazer, eu só queria ganhar dinheiro. Nem era minha paixão de verdade, o direito, era mais por dinheiro mesmo. E eu percebi que, cara, se eu seguir esse rumo, eu não vou ser feliz.
E é muito doido, né, cara? Muito tempo, muitas gerações, quem é que os pais queriam que a gente fosse? Era advogado, médico, engenheiro, né? Eram as três tradicionais. E a gente percebe que hoje em dia, ainda mais com o digital, essas faculdades normalmente geram carreiras assim muito lentas. Por exemplo, médico tem que fazer 6 anos de não sei o quê, mais 2 anos de residência, aí vai começar a fazer um estágio, aí para ganhar dinheiro demora muito. Engenheiro, então, vai demorar muito. Advogado até ganha um dinheirinho se for no escritório bom, mas demora muito. E é muito doido, às vezes vejo gente da minha família falando para os filhos fazerem engenharia mecânica, direito. Eu falo, gente, isso mudou, acabou. E se já tinha mudado antes, com a singularidade que está rolando através da inteligência artificial, tudo mudou mesmo. Então, tem uma pessoa que vem aqui em casa, às vezes, fazer o meu cabelo da Aline para evento e tudo mais, fazer meu cabelo é muito chique, né? E cortar a unha, né? Essas para manicure. E ela estava com o sonho de ser advogada. Aí eu falei, cara, olha, com o ChatGPT, eu nem sei se a carreira de advogado hoje em dia é uma carreira que se sustenta por mais 5 anos. Porque realmente a ChatGPT analisa contrato, faz um monte de coisa. Então, você que está nos ouvindo, pega o exemplo da Gabi. E para de aceitar coisas como verdades universais, tipo, ah, não, eu quero fazer direito, eu quero fazer medicina. Porque mudou tudo e agora com a inteligência artificial mudou muito mais. E aí você começou no digital. Eu quero acompanhar esse seu momento, porque muita gente está em casa na sua carreira de profissional liberal, fisioterapeuta, advogado, de repente fala, caramba, ela fez o que eu não tive coragem para fazer. Então, quais foram os seus primeiros passos nesse momento? Você estava acompanhando gente no YouTube, o que aconteceu? O que você decidiu fazer primeiro? Como que você tomou a primeira falha? Como começou a dar certo? Fala mais sobre isso.
Tá. Na época, na verdade, eu estudava para concurso, porque eu ainda estava totalmente perdida. Eu não sabia se eu ia advogar, seguir com a carreira de advogada, ou se eu ia para concurso público, porque meus pais falavam que eu devia prestar concurso para ter a tal da estabilidade financeira, então eu acompanhava muita gente no YouTube falando sobre isso. E olha só que curioso, eu lembro que na época eu acompanhava um youtuber que ele falava, ele tinha um canal de concurso público, E ele estava todo feliz que ele tinha passado em um concurso público que pagava 5 mil reais, só que ele teria que mudar lá para o Bananal, uma cidade chamada Bananal, para seguir com essa carreira. E ao mesmo tempo, depois eu descobri, nesse mesmo momento, nesse mesmo período ali, eu descobri um canal de marketing digital também de um cara que tinha a mesma idade, tinha feito direito também e largou a faculdade para viver do digital. E o cara ganhava 100 mil reais por mês. E aí eu estava nessa dicotomia, né? Cara, tem um cara aqui que tá ganhando 5 mil reais por mês, foi lá pra Bananal pra prestar concurso público. Ser um servidor público.
Vai ficar 30 anos lá pra se aposentar em Bananal.
Enquanto tem um outro cara aqui que tá vivendo disso.
Boema.
Não, ele tava na Holanda. Não, tá.
Melhor ainda, na Holanda.
Na Holanda. Então, isso me inspirou muito a começar, sabe? Então, isso foi mudando um pouco a minha mentalidade, de que até então era concurseira, pra virar uma empreendedora. Porque eu nunca tive essa inspiração, essa referência de, tipo, Gabi, vai empreender. Pra mim, tinha que ser aquela receitinha de sucesso. Você Sim. estuda muito, você se forma em uma boa faculdade, encontra um bom emprego e tem a tal da estabilidade financeira. Só que depois que eu comecei, depois que eu encontrei o mundo do empreendedorismo, a chave mudou completamente. Não é isso que eu quero, não é concurso público. Eu quero empreender, eu quero ganhar grana.
E a maior parte dos brasileiros aqui, o exemplo que tem em casa, você tinha também, normalmente é nessa direção do concurso Sim. público, estabilidade, aposentadoria, que é uma visão muito antiquada e ficou mais antiquada ainda depois do digital, muito mais depois da inteligência artificial. Que bom que você deu esse passo. E assim, conta como foi o primeiro passo. O que, que você foi fazer, além de estudar um ou outro, fazer o Sex Camels Academy para ter até hoje um discurso, uma copy muito eletrificante. Qual foi o teu início? Você falou assim, cara, a melhor maneira de começar é...
Tá, vamos lá. Quando eu comecei fazendo tudo errado, já logo adianto. Então, eu ficava pulando de galho em galho, eu via vários vídeos no YouTube, tentava encontrar o pulo do gato ali no YouTube, sabe? Eu nunca tinha consistência em nada. Então, eu comecei, parei e depois voltei. A minha jornada foi basicamente, eu descobri o marketing, eu tava divulgando, depois eu descobri o marketing digital, tentei ali umas estratégiazinhas meia boca de fazer spam, que era o que ensinavam no YouTube.
Pra vender o quê nessa época? Já
era venda, como afiliado. Sabe? Tipo assim, umas estratégiazinhas muito bosta, muito bosta.
Orgânica, nem gostava.
Era fazer spam em grupo de Facebook na época, sabe?
Tipo, só pra começar, né?
Tipo, eu ficava vendo aqueles tutoriais e perdendo tempo naquilo. Ou então fazendo página de nicho e chamando as pessoas no direct, fazendo spam ali no direct. Não funcionou. E aí eu tentei isso e vi que não funcionou. Eu pensei, cara, quer saber? Isso aqui de marketing digital não funciona. Deixa eu voltar a focar na minha carreira, porque é isso que dá dinheiro. A receitinha do sucesso que tinham implantado na minha cabeça. Vou voltar a concentrar aqui o meu foco nisso, porque eu passei os últimos 5 anos da minha vida estudando para isso. Não vou jogar meu diploma e esses 5 anos aqui no lixo. Quero tentar isso aqui. Só que aí, quando eu voltei, eu percebi que realmente não era aquilo, eu não aguentava, não suportava aquela rotina de acordar cedo, pegar trânsito, um congestionamento, ter que aturar a ordem de chefe, nada disso, eu não queria. E por mais que eu estivesse ali advogando, eu ainda via vídeos no YouTube, sabe? Eu não tinha desistido completamente, eu ainda ficava vendo vídeos de pessoas...
Com inveja da galera ganhando
inveja,
uma grana.
Inveja, só que era aquela inveja, tipo, boa.
Inveja sabe? Boa, claro.
Eu quero ter também, não quero que a pessoa perca o que ela tem. Eu quero me inspirar nessas pessoas e atingir o sucesso também. Então, quer saber... Eu vou ligar o foda-se, eu vou largar o emprego, vou largar tudo. Eu não tinha feito nem a primeira venda ainda. Larguei tudo e fui empreender no digital. Só que, detalhe, eu não fui tão irresponsável assim. Primeiro eu juntei uma reserva de emergência.
Comprou 15 mil hoje, guardou.
Primeiro eu formei uma reserva de emergência, que era o equivalente a 1 ano do meu custo de vida. E falei, cara, eu vou fazer isso aqui dar certo e eu vou focar nisso daqui por 1 ano. E eu lembro que na época eu tinha lido aquele livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, sabe?
Sim.
E tem uma parte no livro que o autor, ele fala que ele, na época ele era um jovem de 22, 23 anos, não lembro agora. Ele tinha um emprego de merda, ele largou o emprego pra tentar empreender pela internet e ele pensou da seguinte forma. Cara, se der errado isso aqui, eu volto pro meu emprego de merda e continuo a minha vidinha como tá hoje. Nada vai mudar muito. Mas e se der certo? E se der certo? E deu muito certo, o cara ficou milionário. E quando eu vi isso, de certa forma, me inspirou. Então, eu quis fazer parecido. Então, só que assim, eu juntei uma reserva de emergência e tal, como eu falei aqui.
E qual foi o primeiro passo? Nesse dia, você começou a estudar e focar em afiliado mesmo?
Sim, afiliado.
O que é isso? Explica pra galera o que é afiliado.
Afiliado é basicamente você vender produtos de outras pessoas e ganhar comissões por isso.
Tipo, como os experts do Sex Camels podem ser afiliados do Sex Camels Academy e vender
sim,
o curso.
Sim, então, por exemplo, eu posso ser afiliado do seu curso, se eu indicar pra uma pessoa, a pessoa comprar através do meu link e eu ganho a comissão
e
você também.
E galera que tá nos assistindo, pra quem é novo no digital, afiliado às vezes ganha de 30, 40, 50, às vezes 60%
sim,
do valor, mais
sim.
até do que o dono do produto, né?
Depende do produto, às vezes a comissão pode ser bem alta. E na época eu comecei com uma afiliada, só que assim, antes de eu largar tudo, né, pra tentar empreender nisso, eu tava fazendo uma estratégiazinha bem bosta, não tava funcionando nada. O que funcionou pra mim foi quando eu comecei mesmo a focar no tráfego pago. Então, eu foquei no tráfego pago, inicialmente no Google Ads, depois de um tempo, Facebook Ads, e vendia ali produtos sem aparecer, sem produzir conteúdo, sem nada disso, sabe? Era escolher um bom produto com uma boa página de vendas. Claro que tem outros requisitos aqui para analisar um bom produto e ver se vale a pena anunciar. Eu subia a página, o anúncio ali no Google, no Facebook, vendia. As pessoas compravam de mim e nem sabiam que tinha um afiliado ali por trás. Então, foi dessa forma que eu comecei. Depois de um tempo,
Com que idade isso?
cara, eu acho que eu tinha uns 24, por aí, 24. E aí, depois de um tempo, eu resolvi criar um canal no YouTube para documentar o que eu estava fazendo e para ajudar as pessoas a mostrar que aquilo que eu estava fazendo estava funcionando. Porque eu via muito vídeo bosta no YouTube ensinando estratégias fracassadas que já não funcionavam nem em 2019, né? Não funcionava nem antes disso. Então, pô, eu quero ensinar, mostrar uma parada que realmente funciona. E aí, eu comecei a fazer uns vídeos assim, de Google Ads, comecei a fazer uns vídeos de tráfego pago. Começou a dar muito certo. Meu canal explodiu, cresci muito, principalmente na época da pandemia. E nessa época da pandemia, meu faturamento cresceu muito, muito mesmo. Eu saí de um faturamento antes de 5 dígitos por mês. Pra pandemia ali, eu já tava fazendo 6 dígitos mensais.
Puramente
Só
afiliado
como
ou
afiliado.
já ganha dinheiro no canal do YouTube
Eu ganhava AdSense
monetizando?
também, só que tipo,
AdSense é muito pouco, você
não
tem que
era
fazer
o
milhões
foco.
de views no YouTube para ganhar uma grana,
Não
né?
era o foco, mas eu fazia ali em torno de 100, até, tinha até 200 mil como afiliado por mês.
É muito bom, né? E os produtos de afiliado que mais você usava qual plataforma, né? Mais Hotmart mesmo?
Hotmart e Monetize.
Hotmart Monetize.
Principais.
E os produtos que mais davam bom, não tinha uma regra, era sempre de emagrecimento e beleza. Tinha
Não,
alguma área que
não
dava
é,
mais
não
certo?
é por nicho. Todo nicho vende. É claro que tem alguns nichos que vendem mais, só que não é bem por nicho. Todo produto vende. Se você tiver um bom olhar, saber analisar ali os requisitos para subir um bom produto no Google, saber subir um bom produto no Facebook, você consegue vender. Então, não é por
E
nicho.
você aprendeu esse rolê todo sozinho, afiliado.
Não, não. Eu tive vários mentores ao longo da minha jornada e também tive o campo de batalha ali, que eu acho que é onde você realmente aprende mais. Então, foram vários cursos, várias horas também de frente do computador, subindo campanha.
E por que que de todos esses mentores, o André Diamant foi o mais importante? Pergunta teleguiada. Não, não precisa responder essa, só foi a questão de vaidade. E aí você começou. Quando foi seu primeiro dinheiro sério que você falou assim: caraca, funcionou, alô, para tudo. O que você estava fazendo? Vendia um, vendia dois, não funcionou, técnica orgânica. E de repente, um dia, um belo dia, sábado, você faturou R$ 29 mil. Você falou assim: ei.
Tá, vamos lá. Eu fiquei uns meses, eu demorei meses para fazer a minha primeira venda. Só que depois que eu fiz a minha primeira venda, foi questão de dias para fazer as próximas. E aí, meu primeiro mês de resultado, eu fiz ali quase R$ 2.000. Foi ali em torno de 1.600, 1.800, não lembro muito bem agora. E eu lembro que na época eu contei pro meu pai, né, que eu tava tendo esse resultado. E só que na época meu pai queria que eu advogasse, ele não entendia muito bem essa questão de eu ter largado o direito para empreender, ele nem sabia o que eu estava fazendo.
Você tinha OAB? Chegou a ter OAB? Ah,
Já
já tinha OAB.
tinha passado de primeira na
Ah,
OAB.
estava trabalhando no lugar lá, então.
Sim, na verdade nessa época eu já tinha largado tudo, porque quando eu larguei tudo eu não tinha feito nem primeira venda.
Ah,
Aí
você acreditou mesmo. All-in.
vou com tudo aqui, vamos ver o que que acontece em um ano. Se em um ano não der certo, eu volto para o mercado de trabalho que eu estava ali. E aí, o primeiro mês, eu fiz ali uns 1.600, 1.800. Eu lembro que eu contei pro meu pai, ele não deu muita bola, porque como advogado, eu ganhava um pouquinho mais que isso, então lá, não deu muita bola. Depois, eu lembro que com o passar do tempo, dos meses ali, o faturamento foi subindo. E aí, teve um mês que eu falei, cara, dessa vez eu vou contar pra minha família, eu vou contar pro meu pai que eu tô ganhando dinheiro, que isso é o caminho, que não preciso advogar, que isso aqui é muito melhor do que o direito. Eu lembro que eu fiz um jantar, pedi uma pizza para todo mundo. E no jantar ali, meu pai, sem rodeios, já perguntou: tá ganhando quanto, né? Porque era assim: a conversa era sempre. E aí, você não vai procurar um emprego de verdade? Não vai estudar para concurso público?
Larga o videogame, minha filha.
Sai do quarto, sai do iglu. Ele falava desse jeito: sai do iglu, porque o iglu era o meu quarto, porque eu ficava trancado o dia inteiro ali no quarto, estudando, trabalhando, tentando fazer isso funcionar. E aí, naquela noite, sem falar nada, eu peguei o celular, abri ali o aplicativo da Hotmart e mostrei ali o saldo. E no saldo ali da telinha, tinha R$ 28.000.
Caramba, eu chutei 29 mil. Eu tô ficando bom, né?
Você chutou quase certo.
Eu chutei 29 mil.
E era quase isso mesmo. Tinha 28 mil e uns quebrados ali. E aí, quando eu mostrei esse resultado pro meu pai, caraca, você fez 28 mil? Aí eu falei, sim, pai. Sua filha de 24 anos fez 28 mil, um salário de um juiz de direito, no iglu. O iglu era o meu quarto. E Na época ele perguntou se era pirâmide, se era alguma coisa assim, porque...
Se era drogas.
É, e aí foi questão de poucos meses, acho que questão de um mês ou dois, para eu já atingir os 6 dígitos, porque logo em seguida veio a pandemia, então a pandemia, tipo, acelerou muito os resultados. Então, em um mês eu já tava ganhando 28, no outro 90, depois 150 e foi nisso. Aí depois, desde abril de 2020, de lá pra cá, não houve um único mês sequer que eu fiz menos que 100 mil por mês. Então, eu mantive essa constância e essa previsibilidade no faturamento com as vendas ali de produtos no perpétuo.
E, galera, trabalhar com afiliado, né, ser afiliado, realmente tem um monte de vantagens, né? Por um lado, você não tem que dar cara, você não tem que criar nada. É, você pega uma coisa pronta, claro, faz um diferencial na hora de rodar o tráfego, de repente uma copy mais sexy, alguma maneira para atrair. Mas é bem interessante esse método. Funcionava muito em 2019, 2020. Está funcionando ainda?
Então, o mercado atualiza constantemente. Então, algumas coisas que funcionavam muito lá atrás, hoje não é que não funciona, mas funciona. Só que o mercado se sofisticou, ficou mais... Mais pessoas entraram e ficou mais... Não é saturado, mas concorrido é a palavra. Então, por exemplo, em 2019, quando eu fazia as campanhas ali fundo de funil, que é basicamente você anunciar para a palavra-chave nome do produto, nome do produtor, que são palavras assim mais conscientes, pouquíssimas pessoas faziam isso. Então, era praticamente nadar sozinha. Hoje...
Me explica melhor o que é isso aí.
Tá, vamos lá. Basicamente, você subir campanhas focando em palavras-chave. Por exemplo, curso Gabi Cervantes. É uma palavra-chave...
Específica. Ou Sexy Canvas.
Exato. É uma palavra-chave fundo de funil. Agora, essa pessoa pesquisa como ganhar dinheiro na internet. Tipo, ela tá topão de funil ainda, sabe? Ela
entendi.
Não tá tão consciente. Então, é muito mais fácil você vender para quem já tem a intenção de compra.
Claro.
E nessa época, pouquíssimas...
Tá com nível de consciência mais alto.
Pouquíssimas pessoas anunciavam dessa forma. Então, eu era uma dessas pessoas e ganhei muito dinheiro. Então, soube nadar ali, aproveitar o momento. Hoje, as formas de anunciar, dá para você fazer da mesma forma, só que é mais concorrido. Bem mais concorrido do que era no passado.
Entendi. E uma pergunta bem pessoal. Aí foi caindo um dinheirama na conta, né? Mais do que seu pai, sua mãe, juntos, avô, a história toda da família. De repente, você viu que tinha R$1 milhão faturados com 25 anos. O que aconteceu com você na física? Você virou a louca da Louis Vuitton? Ou começou a ficar com culpa cristã de ter ganho dinheiro, começou a doar? O que aconteceu com você?
Então, nessa época, eu praticamente mantive o mesmo padrão de vida. Eu acumulei bastante. Eu sempre fui uma pessoa muito mão de vaca, muito poupadora.
Quer assim, seu pai também?
Meu pai é mais gastão do que...
Gastão.
Mas assim, na época, eu ainda morava com os meus pais quando eu comecei no digital. E como tava na pandemia, eu queria muito morar sozinha. Só que com a questão da pandemia, ficava muito difícil encontrar apartamento, encontrar lugar para morar. Então, por conta da pandemia também, eu demorei um pouco mais até do que eu gostaria para sair da casa dos meus pais. Então, mesmo ganhando mais de R$1 milhão, o meu padrão de vida se manteve o mesmo. Eu não esbanjei, eu não...
Guardou a grana.
Eu guardei, sim, guardei, investi e multipliquei esse dinheiro. Principalmente investindo em mim, investindo no meu negócio.
Em treinamento e
tudo. Mentorias, masterminds também, em conhecimento.
Entendi. E você acha assim, o que trava as pessoas a serem Gabis na prática?
Eu acredito que a questão da mentalidade, todo mundo começa com a mentalidade muito errada. Eu comecei com a mentalidade toda errada e isso só me atrasou. Eu levei meses para fazer...
Eu espero que o Sexy Canvas Academy tenha te ajudado. Porque a parte que eu bato mais no início é sobre essa mentalidade do ser fofinho, ser perdedor, não incomodar, fazer direito para agradar papai e mamãe. A gente bate muito nisso. Mas fala, mentalidade.
Exato, a mentalidade. Porque a galera entra no mercado achando que vai ser uma parada que não vai ter esforço, não vai ter trabalho, sabe? Não é porque é rápido que é sem esforço. Se você comparar o mercado digital com o mercado tradicional, é muito mais rápido. Você não precisa 4, 5 anos para começar a ganhar dinheiro nisso. Porém, exige muito estudo, muito trabalho. Eu acho que é nisso que a galera peca. Acha que porque é no digital que não tem que estudar, que não tem que trabalhar. Quando, na verdade, tem que fazer tudo isso e muito mais. Eu trabalho hoje, antes, principalmente no começo, eu trabalhava muito mais no começo do que quando eu trabalhava como advogada. Eu focava 12 horas ali no meu quarto, estudando, trabalhando, tentando fazer aquilo acontecer.
Eu criei essa metodologia, estudei muito e tal, virei influencer, depois velho, totalmente inesperado. Tipo, já era um cara, vendi empresa, já fui no Jô Soares, já sei lá, fui presidente, sei lá o quê. E aí eu falei, caramba, virei influencer. No início, tudo era flores, nossa, faturando mó grana, geral ficando famosinho, indo no Hotmart Fire, onde encontrei vocês e tal. E o pessoal querendo tirar foto comigo, eu achei o máximo. Falei, nossa, que maravilha, sou um nômade digital, milionário, ganhando mais grana, só que eu trabalho pra caramba, eu tenho que... Especialmente essa coisa de gravar stories todo dia, post, isso me mata.
É cansativo.
É cansativo. Né? Realmente mexe muito com a fere muito a minha preguiça, né? Que é um item do Sex Comes. Aí aquelas perguntinhas, tipo, marido Gabriel e Gabriela. Cara, que conselho você, a Gabi de hoje, daria pra Gabi de 2019?
Tenha bons mentores, siga metodologias validadas e foca nisso até dar certo. Não é se der certo, é questão de quando. Então, eu acho que eu comecei patinando, ficava pulando de galho em galho, principalmente por conta da questão da mentalidade errada, como eu falei aqui antes, isso só atrapalhou. Então, é focar em ter bons mentores, você seguir boas metodologias, por exemplo, o Sexy Canvas, e focar nisso até dar certo.
Sim, porque não tem outro jeito hoje em dia, né? Se você vai escolher alguma coisa do zero, não escolha uma faculdade de 5 anos para te dar um estágio de R$1.200.
Às vezes nem isso, né? Tem faculdade que paga muito menos.
É, o estágio que não paga nada também, né?
Eu ganhava bem menos como estagiário.
E você acha que essa mentalidade que tem aqui no Brasil, principalmente, é uma mentalidade que atrasa a vida das pessoas muito?
Com certeza, com certeza. Por exemplo, na faculdade mesmo, ninguém ensina você a empreender. Ensina você a procurar um emprego, estudar para concurso, principalmente ali na faculdade de Direito, né? Que eu fiz ali na USP. Cara, 90% da minha turma queria prestar concurso. Ninguém falava ali empreender. Pouquíssimas pessoas. E quem queria empreender também não ia aprender na faculdade. Ia aprender advogando. Porque é ali que estaria a prática mesmo, não na faculdade. Então, com certeza, o Brasil peca muito nesse lado, assim, da mentalidade empreendedora.
Sim, eu falo muito isso no curso, né? Que aqui a galera foi totalmente treinada para não incomodar, não ganhar grana. Porque, no fundo, eles temiam que o povo se rebelasse contra a clero e monarquia. Então, fabricaram um povo pouco inteligente, pouco irado, pouco revolucionário. Isso é uma maldade que fizeram, na minha opinião. A gente trabalha muito isso com nossos alunos para justamente entenderem que não, você tem que ser foda, você tem que ser o melhor, você tem que se colocar em primeiro lugar, você tem que ser egoísta, né? E quando eu falo isso, o pessoal acha que eu sou do demônio ou coisa parecida, mas você tem que se colocar em primeiro lugar, antes de todo mundo. Inclusive, olha que doideira, você que é entrevistado, eu tô fazendo um resumo aqui. Tava vendo uma entrevista de um cara que estuda profundamente a Bíblia, no caso, o Novo Testamento, né? Que ele foi ver aquela frase que Jesus falava que... Ah, se alguém bater numa face, ofereça a outra face ao inimigo. Que é uma frase um tanto quanto assustadora, né? Quando a gente ouve e fala, não, mas é para humildade, para não brigar à toa, né? Não... E tudo mais, você pensa, porra, sacanagem, né? O cara me deu um socão na cara, eu não quero dar a outra face. O cara estudou a gramática do aramaico e depois da tradução grega da Bíblia. E o que, na verdade, queria dizer a palavra era... se alguém duvidar da sua honra, vire de costas para essa pessoa. Então, a tradução correta não é dê a outra face ao inimigo. Traduziram, não sei se de propósito ou sem querer, vou aqui acusar e arriscar que foi de propósito, num lugar de, ei, você do povo, pobrinho fudido, se te baterem numa face, dê a outra face. Quer dizer, que é o ensinamento da passividade, do não protagonismo, do se entregar, do tudo bem, pode bater mais. E essa análise que eu vi recentemente, eu não me lembro o link, não vou lembrar agora quem fez isso, parecia sério, era um estudo sério, mostrou que era diferente, ou seja, é muita sacanagem a doutrinação que foi feita com todo o povo brasileiro nessa direção de perder. E até gente que é foda, tipo, a gente dá muita aula para médicos e muitos cirurgiões plásticos de Sexy Canvas, né? E a gente vê que são pessoas avançadas, que estudaram, sabem inglês, são médicas, não é uma pessoa ferradinha que não tem conhecimento. E eles, mesmo eles, por serem médicos, e médico ser uma profissão meio que de ajudar o outro, ajudar o menos afortunado, curar, salvar vidas...
Prestativo.
Por eles terem escolhido a cirurgia plástica, que é uma coisa mais estética, gatinha, pegar gente, beleza, eles sentem tanta culpa que eles gastam gratuitamente muitas horas da vida deles curando queimados, pessoas que têm questões não só estéticas, mas de convívio social. Então, não é que é errado fazer o bem, mas eu acho que é errado viver na vibração da culpa e do medo, que é muito o que nos é ensinado nesse país.
E muito disso também a gente pode trazer para o digital, porque às vezes a pessoa começa a ganhar dinheiro e não se permite ganhar dinheiro, se sente culpada porque ela olha ao redor da
tanta
família,
gente passando fome.
Amigos, tá todo mundo na mesma bosta e ela se sente culpada por ter saído da bosta.
Pois é, né? Exatamente. Inclusive, eu tenho uma tese que não é comprovada cientificamente, que é o Brasil é um dos países mais endividados do mundo. Não é só porque as pessoas ganham mal e porque aqui as taxas de juros são absurdas, mas porque quando a pessoa junta muita grana, para os padrões dela pode ser 5 mil, 9 mil, 80 mil já é... Não importa o que é muita grana para a pessoa naquele momento, ela se sente muitas vezes compelida a gastar e até se endividar, porque ter 80 mil na conta, se vocês pensarem, 130 mil na conta sobrando é, em tese, um pouco o pecado da ganância.
Sim.
Então a pessoa acaba por não querer ir para o inferno, jogando dinheiro fora, doando, gastando, pagando dízimo, investindo em coisas que não vão dar certo, só para falar, mas eu tinha dinheiro, mas agora eu não tenho tanto. Coitadinho de mim, Deus, se eu sou um coitado, você me ama mais. Porque tem essa cultura do nós amamos os fudidos e os pobres.
E ficar se vitimizando para a sociedade, olhem para mim, tenham pena de mim.
Eu bato isso muito na tecla e falo isso olhando no seu olho, que se você tem medo de ter sucesso, acha que é feio ter muito dinheiro e tudo mais, não quer discutir sobre questões de valores, né? Seu pai nunca falou contigo sobre o salário dele, uma coisa vergonhosa. Isso foi uma estragação criada nessa sociedade originária brasileira que atrasa muitas pessoas. E a pergunta que eu te fiz antes é, o que você acha que geralmente trava as pessoas de entrar no marketing digital? É isso, é o medo de ter sucesso, achar que é mentira, achar que ganhar dinheiro sem muito sofrimento e esforço é errado, talvez?
É, um pouco de tudo isso, e também depende de caso a caso, né? Tem pessoas, às vezes, que já têm um emprego e pensa, cara, eu vou largar tudo aqui para empreender. Por exemplo, quando eu larguei tudo, eu tinha 24 anos, 23, 24. Então, foda-se se eu largasse...
Não era tudo, era nada, quase.
Eu não tinha filhos, eu não tinha marido, nem nada de responsabilidades que me prendesse. Eu morava com os meus pais, então é muito mais fácil você ligar o foda-se quando você é mais jovem. Só que chega uma determinada idade, quando você tem mais responsabilidades, fica mais difícil de você mudar completamente de área, mudar de profissão. Então, eu acho que dependendo da idade, dependendo do público, as dificuldades são outras, né? Então, tem um pouco da questão da mentalidade que a gente conversou aqui.
Uhum.
Tem também essa questão da permissão, que às vezes a pessoa não se permite ganhar mais, ela quer ficar na média, quer continuar medíocre ali com um emprego que não vai realizar os sonhos dela, mas pelo menos ela não vai se sentir desconfortável de sair da zona de conforto dela. Ela vai ficar ali naquele mundinho.
Não incomodando ninguém, né?
Exato, exato. Eu desafinei aqui.
Exato.
Exato. Tipo o Michel Temer, né?
Pois é. E vem cá, continuando a sua carreira no digital, até pra galera acompanhar. Aí você ganhou uma grana com um afiliado, e aí, de repente, outras coisas surgiram. Que outras coisas foram essas?
Então, eu já tava ali com mais de 100 mil inscritos no meu canal no YouTube. Tava produzindo conteúdo constantemente, toda semana. E eu nunca tinha pensado em ser produtora. Só que a galera me pedia muito. Gabi, eu quero o seu curso. Eu não quero do fulano, ciclano, beltrano que você tá me indicando aqui. Eu quero o seu. Porque eu gostei da sua didática, eu gostei da sua metodologia. Eu quero aprender com você.
Você comprovou, você realmente faturou, você tá mostrando.
Sim, eu era a persona transformada, o self transformado. Então, eu resolvi, cara, tem tanta gente me pedindo, eu acho que eu vou lançar alguma coisa. Foi aí que eu resolvi lançar o meu primeiro infoproduto na época, foi em março de 2021. E aí eu fiquei ainda vendendo como afiliada e também como produtora. Hoje eu também...
E qual era o teu curso?
O primeiro curso que eu lancei foi um curso de Google Ads, que foi o método Google Pro. Depois eu cheguei a lançar outros cursos também, de outras áreas assim do marketing digital. E hoje, além de ser afiliada produtora, eu também tenho uma agência e sou coprodutora atuando nos bastidores de outros especialistas.
Você lança ou perpetua outros especialistas?
As duas coisas. Faço tanto lançamento quanto perpétuo, mas o forte mesmo é perpétuo.
E hoje, assim, da grana que tá entrando nesse teu rolê todo, a maior percentual tá vindo de quê?
A maior parte hoje vem como produtora, coprodutora e afiliada. Então, hoje, eu ainda faço ali múltiplos 5 dígitos ali como afiliada, 6 dígitos ali como produtora e também agora como coprodutora.
E como produtora autoral dos teus cursos, ainda é Google Ads ou são outros cursos?
Então, eu tenho vários cursos que não só Google Ads. Eu falo também um pouco de Facebook Ads, falo de conteúdo orgânico para você crescer suas redes sociais e vender dessa forma. Então, hoje não é só Google Ads, porque eu também não faço só Google Ads. Eu faço várias coisas. Eu tenho um negócio digital com vários pilares. Google é apenas um deles.
Entendi. E a galera que quer começar no digital, você se recomenda para eles?
Então, hoje depende muito da pessoa. Tem pessoa que às vezes não vai se dar bem com tráfego pago. Às vezes o negócio dela é produzir conteúdo, é uma pessoa mais criativa, mais comunicativa. Então, por que não começar com um canal no YouTube, um perfil no Instagram? Só que tem pessoas que são mais introvertidas, que não gostam tanto de aparecer, querem não produzir conteúdo. Então, nessa casa, eu recomendo o tráfego pago mesmo.
E vem cá, seu primeiro milhão eu te perguntei, você falou que você guardou e aí reinvestiu em conhecimento, em, enfim, fundos financeiros, sei lá o que você fez. Só que você não tá no seu primeiro milhão mais, né? Você já tá no 8 dígitos?
Já passou dos 8 dígitos.
Gente, a pessoa já faturou mais de 10 milhões de reais, hein? Múltiplos 10 milhões daqui a pouco. E aí, você já se permite ser um pouco mais gastador ou continua no miojo, galinha caipira?
Não. Hoje eu gasto à vontade, não tenho mais essa... miséria, nessa escassez de ficar poupando, porque eu já acumulei muito patrimônio, então por que não viver? Né? Então, tenho um carro da hora, estou reformando meu apartamento, faço viagens de vez em quando, então é se permitir viver e gastar, né?
E qual é o seu carro da hora?
Eu tenho uma Evoque.
Nossa, a Evoque é um carrão mesmo, eu sempre fui fã de Land Rover também. E vamos lá. E o dinheiro compra felicidade?
Ele não compra, mas ele facilita muitas coisas. Você pode... O que você prefere? Ser triste na favela ou triste chorando em Paris? Exatamente.
Eu adoro aqueles memes da galera limpando lágrimas com 100 dólares, né? É muito bom. Engraçado, eu que fiquei milionário mais ou menos cedo, era 8 da manhã, mentira. Eu tinha 30 anos, eu acho, que eu segui no meu primeiro milhão, aí com 35 eu fiz dezenas de milhões, que eu vendi minha empresa. Mas eu sempre tive uma questão com gastar dinheiro, engraçado, né? Tipo, em casa eu tive pais muito... Quem guarda tem, cuidado. Não, 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 nós somos judeus e os judeus já passaram por muitas crises, holocausto, tal, tá tendo até uma crise agora em Israel. Então, tinha tem até esse meme, essa piada com judeu é zura, judeu não gasta dinheiro e tal. A gente tinha um pouco isso de economia, mas depois de um tempo eu comecei a me permitir, porque só existe o agora, né? Claro que a gente tem que guardar, não pode ser louco, mas se a gente ficar adiando até a aposentadoria, né?
Eu percebi isso também ao longo da minha vida. Eu percebi que eu tava trabalhando, trabalhando, trabalhando. E pra quê, no final das contas, né? Pra quê tudo isso? Tem que se permitir.
E vem cá, tipo assim, no Sexy Canvas a gente tem uma jornada do self, né? O self 1 é aquele self perdedor que aprendeu que não pode ganhar dinheiro, que é feio. Ah, vai fazer advogado, ser advogado a vida toda, se aposentar, faz concurso público. Esse é o self 1, um pouco que atende o que a sociedade espera dele e não se incomoda de ser ferrado financeiramente, até porque ferrado é bom, segundo a nossa sociedade. Rico é feio, pobre é bom,
Eu já
né?
fui esse self.
É, pois é, é o Selfie 1. Aí o Selfie 2 é o que hackeia o jogo, entende isso, começa a ganhar dinheiro e liga um grande foda-se quando puder, não no início, né? Porque com R$ 1.200 não dá pra ligar um grande foda-se, mas mais pra frente sim. E vem o Selfie 3, que é onde você já se libertou da corrida dos ratos, se você quiser parar de trabalhar pelo menos por uns 10 anos, você consegue e você começa a testar novas versões suas. Acho que você não tá nesse ponto ainda, embora você já possa consumir o que você quiser, comprar uma Evoque e, sei lá, investir o seu, folhear seu apartamento a ouro. Você ainda está trabalhando muito, né? Tua rotina ainda é muito de ralação.
Eu sou bem workaholic ainda.
Você é workaholic.
Eu poderia me aposentar, mas assim, eu gosto, eu amo o que eu faço, sabe? Então eu acho que se eu me aposentasse, parasse de fazer tudo, eu acho que eu ia adoecer, eu não ia sentir propósito, eu não ia me sentir útil, sabe? Então eu gosto de ajudar pessoas, ver o impacto, a transformação que isso gera na vida das pessoas. Então isso é um propósito, eu não quero me sentir vazia sem isso, sabe? Então hoje não penso ainda quando eu vou me aposentar, não sei ainda.
Sim, e te dá muito prazer impactar a vida das pessoas, né? Isso é muito o Selfie 3 e futuramente a gente está fazendo um estudo aqui científico sobre o Selfie 4, que é esse Selfie que vira, assim, aquele Selfie altruísta de ajudar o próximo, de fazer o bem, mas depois de ter feito bem a si mesmo. Essa é a minha grande discussão com o catolicismo e com as crenças originais do Brasil. Não é que é errado fazer bem ao próximo, isso é bom. É só errado fazer isso antes de estar pleno, antes de fazer bem assim mesmo, e você claramente está indo num caminho muito compatível com a jornada do Sexy Canvas nessa direção. Cara, o que que te move, assim, de verdade, hoje em dia? É mudar a vida de pessoas, ganhar mais grana, viajar ao mundo?
Cara, pergunta profunda. Eu acho que tem isso, sim, esse lado mais egoísta de sim querer ganhar dinheiro, sim querer ter uma vida boa e tudo isso, mas não é só isso. Porque se fosse só isso, eu já poderia ter parado há muito tempo. Tem sim esse lado de propósito, de você querer ajudar pessoas, de você ver o impacto e transformar vidas, ver outras pessoas. Por exemplo, quando eu vou em eventos de marketing digital, como Fire, o Afiliados Brasil, eu encontro alunos, seguidores, o pessoal fala: Gabi, comecei no marketing digital graças a você. Tô ganhando X hoje por causa de você, e o pessoal me agradece, tira foto, abraça, sabe? É muito impactante, é muito satisfatório. Às vezes, quando a gente tá em casa, assim, trabalhando ali na telinha do computador, a gente não tem a dimensão do tamanho que a gente é. Então, eu não tinha a dimensão do tamanho que eu era até eu ir no meu primeiro evento de marketing digital, que foi o ano passado. Até então, eu nunca tinha.
Foi o Fire ou foi outro?
Foi o Afiliados Brasil. O primeiro que eu fui foi o Afiliados Brasil. E aí, eu encontrei muita gente pediu pra tirar foto comigo. E ali eu realmente percebi que o que eu faço é muito maior do que eu, sabe? Impacta muito a vida positivamente das pessoas. Então, é uma coisa assim, uma motivação para continuar. Eu não me vejo parando.
E não é só uma visão altruísta e positiva, mas é também uma visão de vaidade. É gostoso,
É
né? Chegar no evento,
gostoso.
a galera querer tirar
É
foto.
gostoso.
Diz o palestro, tem uma fila de 40 pessoas para tirar foto comigo. É muito bom, né? É muito bom unir o útil ao agradável, que é ajudar, impactar e mudar e fazer bem a si mesmo, né? Quem ensinou que isso é errado, na minha opinião, estava errado. E vem cá, eu, por exemplo, sou um cara que aprendi digital desde 2018, 2019, e aí comecei a aprender sobre afiliados, sobre tráfego pago, assim, mais ou menos na mesma época que você, né? Claro que eu foquei na teoria do comportamento humano, de consumo, sexo e cãos e tal, mas eu vivi muito tempo, o meu faturamento, eu sempre faturei mais de 7 dígitos desde o meu primeiro lançamento, né? Minto, né? O meu primeiro lançamento virtualmente foi numa palestra. Eu fiz a palestra, no final falei, galera, o Sexy Homes Academy não tá pronto, eu não fabriquei nenhuma aula ainda, mas vocês gostaram do conteúdo? Vocês entenderam a transformação? Gostamos! Então, quem quiser, me paga 9,97 agora numa maquininha de cartão. Era assim que a gente testava em 2019. Cara, e eu vendi R$ 80 mil. Meu primeiro aluno foi até o Dicas do Padrinho, que é um cara hoje que tá enorme também, do Tantra. Foi meu aluno zero, literalmente. E aí, desde então, comecei a fazer lançamento, e lançamento, bem lançamento interno mesmo, do Walker lá, do Érico Rocha, e faturei milhão, acho que o máximo que eu faturei num lançamento foi 2.200, porque eu também nunca coloquei tanto dinheiro em ads, porque eu era
É mais orgânico.
muito forte no orgânico, meu papo é muito eletrificante, óbvio, né, eu sou criei a teoria do Sex Sells, e assim, meu lançamento melhor, eu faturei 2,2 milhões, colocando R$ 87 de dinheiro de tráfego, e eu me lembro que nesse lançamento, o primeiro milhão foi faturado em 4 minutos e 20 segundos.
Nossa.
Foi assim, não deu nem 5 minutos, já rodamos o refresh no Hotmart.
Acabou o check-out ali.
Deu R$ 1.019.000. Caramba, que experiência maravilhosa, né? E o 2 milhões e 200 veio em 4 horas. E aí, na época, o lançador, que era o garçom, ele falou, vamos fechar o carrinho, vamos ser macho. Eu falei, não,
Quero ganhar
calma.
mais dinheiro.
É, se a gente ficasse mais 2, 3 dias, certamente a gente teria feito 3,5, 4, talvez até 4 milhões. Porque no último dia, a gente sabe a anatomia de lançamento, né? No ano passado, eu dei uma cansada de lançar. Porque lançamento é desgastante. É um mês inteiro
Esgota.
fazendo live, faz a CPL1, faz aula de vendas, não sei o que. Nas minhas aulas tinham 4, 5 horas. Essa coisa é muito desgastante. E a gente começou a apostar no perpétuo. Então, eu queria aproveitar, eu não vou contar mais a minha história, que você que é entrevistada. Conta um pouquinho dessa diferença do que é o lançamento digital, o que é o perpétuo, o que você tem visto de resultados, conta tanto o seu uso autoral como produtora, quanto como coprodutora e professora de outras pessoas.
Vamos lá. Então, eu acho que perpétuo e lançamento são estratégias que se complementam. Principalmente quando você usa estrategicamente o perpétuo para você formar uma base de alunos para depois comprarem seu produto mais caro do lançamento. Então, isso te permite até que você não precise ficar produzindo toneladas de conteúdo o tempo inteiro, porque você pode investir em tráfego pago, num produto mais barato ali de perpétuo, né? Para vender todos os dias. Isso vai te gerar uma base de alunos, né? Compradores.
Boca de funil, né?
Exato. E depois, quando você fizer um lançamento, você vai ter um público comprador muito foda para comprar de você. Então, são estratégias que não se anulam, mas sim se complementam, principalmente se você souber fazer da forma estratégica. Você pode unir ainda a produção de conteúdo com o perpétuo, mas se você tiver um bom gestor de tráfego, como eu tenho, você consegue, não precisar ficar tão à mercê dos conteúdos, porque com o tráfego e com uma oferta sexy, você consegue atrair pessoas para comprarem de você, mesmo que se elas não te conheça, sabe? Público frio. Então você anuncia para essas pessoas, elas nunca viram um conteúdo seu na vida e vão comprar de você. Se você tiver ali um bom produto, um bom ticket ali para perpétuo, uma boa estratégia. E tudo isso vai funcionar muito bem a longo prazo, que você vai gerar uma base de clientes compradores, né? Que depois podem comprar o seu produto de lançamento. E geralmente produtos de perpétuo, eles são mais baratinhos, justamente porque a pessoa não te conhece ainda. Então, para você vender num primeiro momento para uma pessoa que não te conhece, o ticket tem que ser mais barato, né? Senão é muito mais difícil você comprar um produto de R$ 1.000, R$ 2.000 no primeiro contato. Exige mais relacionamento. Por isso que esses produtos funcionam melhor para lançamento, porque você vai produzir toneladas de conteúdo, gerar
Educar
essa.
a consciência.
Exato. E finalmente fazer as pessoas comprar. Agora, um produto que custa ali até 197, 497 no máximo ali, é muito bom para rodar no perpétuo.
É, a gente está criando um monte de e-book, um monte de pacote de aulas agora que a gente não tinha, né? A gente sempre foi aposta única, lançamento do Sex Sells Academy. Sempre vendeu pra caramba. A gente se acostumou mal, já faturei múltiplos 8 dígitos também nessa brincadeira. Enfim, mas o Perpétuo tá me dando um pouco de dor de cabeça. Nosso Perpétuo tá indo bem, a gente começou tem 2 meses. Aí já faturou, sei lá, 100 mil no primeiro mês, depois
Ah, tá muito bom.
270. Foi bem alto com o orgânico, quer dizer, não é puramente orgânico, a gente gasta no tráfego baixo, ainda não, o ROI tá legal. Mas enfim, né, eu não sei, eu tô numa fase muito assim, ai que saco, tem que postar, tem que dar cara. Porque é engraçado, eu quando criei o Sex Sells, eu tinha que ter ido pra um lugar mais de criar livro, fazer palestra e ir pro acadêmico, né, como todo criador de teoria. É assim que. E não, eu fiz um mashup, né, eu juntei coisas, sou um criador de teoria, só que eu não vou lançar o um livro e palestra, eu vou lançar no digital. Deu super certo, mas é um pouco atípico, né, para quem tem uma teoria científica
Sim.
como eu. Uma pergunta: você conseguiria me dizer assim, nesse teu trajeto todo, qual foi a tua maior vitória até agora?
Cara, eu acho que a minha maior vitória foi ver o impacto que eu causo na vida das pessoas. Como eu comentei aqui antes, quando eu vou nos eventos, quando eu vejo a galera me agradecendo, pedindo para tirar foto comigo, me abraçando, eu me sinto útil, eu sinto um propósito, sabe? E eu vejo que isso é maior do que eu. Eu vejo que é um papel de ajudar as pessoas e transformar vidas, que eu não posso parar. Eu não posso simplesmente me aposentar e... Eu
Porque
quero...
seria muito egoísmo.
Não necessariamente, porque eu tenho um lado egoísta também dessa vaidade, de gostar disso.
E tudo bem,
Tudo bem,
tudo bem.
exatamente. Mas tem também o lado de você se sentir útil, de você ajudar pessoas e ver o impacto que você causa ao mundo.
Essa mistura, essa é uma mistura boa. Você impactar o mundo e fazer o bem enquanto ganha grana de uma forma
Sim.
ética, tudo bem, né? Essa coisa de ganhar grana foi tão estigmatizado como uma coisa feia que é muito doido. Eu sou um cabalista, não sou um estudante de cabala, um estudioso de cabala já há uns 15 anos. E uma vez eu perguntei para um rabino que era o meu professor de cabala na época. Falei, cara, quando eu dou, faço tzedakah, a palavra em hebraico, tzedakah é doação, né? Quando eu cuido e dou para os pobres. Não era mais legal eu estar indo no hospital, contar histórias para crianças, me envolver, gastar o meu tempo? A doação em dinheiro não é um pouco preguiça, né, do sexo gambas para obter o mesmo lugar no céu e tudo mais? Ele falou: "Tu está fazendo bem, tá tudo certo. Não importa se é para sua vaidade, não importa se está com preguiça, se você não está tocando violão no hospital, se está fazendo bem, tá melhor do que muita gente que está fazendo neutro ou ruim. Então, para de se culpar." Eu achei isso interessante. A cabala é bem prática nesse lugar e me ajudou muito. E qual foi, Gabi Cervantes, a sua maior vitória, a sua maior derrota?
Derrota.
É.
Essa é difícil. Eu acho
Ter
que.
estudado 5 anos de direito.
Essa também. Não serviu para muita coisa. Ou seja, sendo bem sincero, o direito não serviu muita coisa no que eu faço hoje. Mas eu acho que talvez, não sei se isso é uma derrota ou não, mas. Acabei me isolando muito das amizades, das pessoas, não sei.
Cara, igual a mim, bicho. Eu sou autista e TDAH, então me isolei meio que pra minha biologia. Mas às vezes, sem querer ser clichê, né? Você é a média das 5 pessoas que você
Sim.
convive, etc e tal. Se você quiser fazer uma coisa muito de ruptura, de fora da caixa, às vezes é o caminho, né?
Sim.
Se isolar um tempo, pelo
Sim,
menos.
e é solitário estar no topo, né? Nem todo mundo quer estar no topo com você, nem todo mundo quer pagar o preço para estar no topo com você. Então eu vejo muita gente que tava ali na faculdade comigo, a mesma rotina e continua com a mesma vidinha hoje e não evoluiu nada.
E um monte de colega seu de classe foi acabar trabalhando contigo. Poxa, você...
Uma hoje, contratei duas amigas na época, uma continua trabalhando comigo hoje, a outra acabou saindo.
Largaram a vara e foram trabalhar contigo.
Sim.
A vara civil, né? Fique claro. E assim, tipo, eu quero te usar teu exemplo e falar pra galera que, tipo, a Gabi é ótima e o que eu vou falar parece que a diminui. Mas a Gabi era mais uma pessoa que foi fazer direito e que o pai queria que fosse advogado e se orgulhava e tal. Histórias comuns do cotidiano brasileiro, até um certo ponto que ela fala: cara, tem uma galera ganhando uma grana fazendo coisas mais simples. Não preciso de. Pera, vou tentar. E às vezes você já passou por isso e fala: ah, não, mas eu estou há 4 anos fazendo direito, vou tentar mais 5. Aí daqui a pouco você está 25 anos nesse rolê de vou tentar mais e não se dá a oportunidade de testar outras coisas que podem te dar muito mais dinheiro em menos tempo. Entendeu? E preste atenção nesse exemplo da Gabi, porque é muito válido. E Gabi, falando com essa pessoa que eu acabei de conversar, que está nos assistindo, e eu vou falar com o velho, os nossos telespectadores, que conselhos, assim, você daria para essa galera que está começando a construir? Alguns você já deu, mas dá um resumo, assim, de tipo, ó, a pessoa está te vendo nesse momento, fala para essa câmera aqui, o que que você sugere para a pessoa?
Então, o que fazer para começar no digital? Primeiro, busque conhecimento. Conhecimento vai ser a chave que vai te libertar dessa corrida dos ratos, dessa vida medíocre que você não quer mais e que você sabe que não vai ser possível de realizar os seus sonhos. E o conhecimento sozinho não vai te trazer resultados, porque a teoria precisa da prática. Então, busque conhecimento, mas também executar, ir para o campo de batalha, executar aquilo que você aprendeu. Senão, você vai ficar só numa overdose de informação, vai ficar com a cabeça cheia de ideias e não vai conseguir sair disso. Eu sofri muito na época com a patinação, ele ficar patinando no lugar sem saber como começar. Fiquei meses, sem ter resultados, até que quando eu comecei a executar estratégias validadas, eu comecei a ver resultados. Então, foca em estudar, foca em executar aquilo que você aprendeu, que uma hora os resultados aparecem.
E você indica, assim, sendo bem prático para essa galera, começar com afiliado, já olhar um PLR, já Qual o caminho, na atual conjuntura, seria o seu equivalente de afiliado em 2019?
Tá, sendo... vamos lá. Pleno 2023, quase 2024. Se eu, Gabi, estivesse começando agora, eu criaria um produto que eu chamo de DPL. É um produto dinâmico, progressivo e lucrativo. Então, basicamente, você começar como produtor. Você vai criar um produto que seja rápido, porque as pessoas não suportam mais aqueles cursos longos, chatos. Eu já caí nesse erro de criar cursos assim. Então, tem que ser um curso rápido para a pessoa...
Menos é mais, né?
Exato, menos é mais. Então, a pessoa tem que consumir o seu curso de forma rápida até para ela ter a transformação de forma mais rápida. E também tem que ser progressivo, né? A letra P ali do DPL, no sentido de fazer a pessoa avançar na sua escada de valor, avançar no seu funil. Então, no seu produto, ele tem que ter... semear ali ideias do outro produto, o próximo passo que você quer vender. E por fim, ele tem que ser lucrativo. Além dele se pagar, além dele dar lucro, você também vai ter lucro com todo o seu funil. Então, eu começaria criando um produto assim, um produto DPL.
E só pra gente tangibilizar, esse DPL é uma sigla do mercado ou meio que uma sigla Gabi Cervantes?
É da minha metodologia.
Então, gente, outra dica. Tenham metodologias próprias. Vocês não inventem só um nome pra nada embasado. Não, tem uma metodologia, né, que funcione, porque isso te coloca num lugar de autoridade muito interessante. Ter criado o Sexy Canvas me abriu muitas portas, assim como fechou outras também, das pessoas que acham que eu sou muito radical com as questões religiosas. Mas dá um exemplo prático, mesmo assim, a pessoa tem em casa, tudo bem, você não vai falar que uma coisa vai servir para todo mundo, mas dá um exemplo prático de alunos seus que criaram um DPL, tipo assim, ele começou fazendo brigadeiro, curso de brigadeiro, depois brigadeiro de caju. Aí agora, como vender brigadeiro? Assim, dá um exemplo de um pouco dessa jornada do DPL.
Então, por exemplo, até de uma especialista minha. Ela tem um produto que fala de tarô. E aí, o primeiro produto dela ensina as pessoas a ganharem dinheiro com tarô, no caso, tarólogas. Esse produto, ele leva para um próximo passo. Ele leva para um próximo passo, que é vender uma formação completa de tarô. Uma formação completa de tarô. Então, ele avança a pessoa para o próximo passo e, ao mesmo tempo, ele gera lucro em todo o funil.
E ordem de grandeza, sem querer abrir detalhes sigilosos dessa sua cliente, aluna e tal, estamos falando de 6 dígitos já, 5 dígitos, como é que está esse negócio? Está perpétuo, lançamento?
A gente começou faz alguns meses, né? Faz poucos meses, já estamos quase, a ideia é escalar ali para os 6 dígitos mês. Estamos ali nos múltiplos 5.
E você fala assim, não adianta o cara, ela criar um curso de tarô que já tem 95 iguais.
Exato.
Ela tem que ter algum tipo de diferenciação.
Sim, tem que se diferenciar do mercado. Então, por exemplo, quando a gente foi estruturar todo o funil dela, a gente começou a olhar os concorrentes para ver o que eles estavam fazendo no perpétuo. Quais eram as cópias, quais eram as promessas que eles estavam rodando ali no perpétuo. E, cara, não tinha, sabe? Eram promessas muito vagas, muito
traga seu amor em 3 dias.
É, umas coisas muito básicas, sabe? Então, a gente viu o espaço ali, sabe? Não tem pessoas fazendo isso. E, ao mesmo tempo, é um desafio, porque fica mais difícil você ser o primeiro a arriscar nisso.
Sim. Como eu te falei, você fez a versão 1 do Sexy Canvas Academy, até hoje você não se atualizou. Dentro da versão 2 e até na última versão, tem o Sexy Spy, né? Que a gente fala que a espionagem industrial justamente é isso, né? Você, antes de lançar um produto no mercado, vai checar o que estão fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado, na ótica do Sexy Canvas, porque às vezes só no feeling não é suficiente para seguir em frente. A gente usa isso. A gente tem que acessar a versão nova. Que
vergonha. Vamos acessar.
A versão nova, a primeira tinha 2 módulos, a nova tem 9 módulos. Com sub-aulas, E aulas maravilhosas, como sempre foi o capricho lá que a gente fez no Sexy Canvas, para facilitar. Gabi, e ChatGPT, inteligência artificial, esses negócios, têm impactado de alguma forma no teu dia a dia?
Cara, bastante. Eu uso quase todo dia, desde a criação de copy, para criação de conteúdo. E todo mundo na empresa também, na minha equipe, utilizam o ChatGPT para aumentar a produtividade, né? Porque a ferramenta... eu costumo falar que para você usar bem o ChatGPT, você tem que ter repertório. Porque não adianta você esperar que a inteligência artificial faça tudo para você se você não souber como fazer boas perguntas. Porque se você tiver boas perguntas, você vai ter as melhores respostas ali. Então, eu vejo muita gente às vezes falando, faz um comando só que o ChatGPT já vai entregar tudo, sabe? Não é assim, você vai aprimorando tudo na conversa.
Isso está sendo uma ciência, né? Eu tenho visto vários hacks de ChatGPT muito interessantes, né? Às vezes eu vejo uns assim, eu quero criar um produto novo, uma empresa nova e tal. Em vez do cara só fazer uma pergunta, ChatGPT, cria para mim uma copy, ou então cria um branding. As pessoas vão pro ChatGPT e falam, me faça 20 perguntas sobre o que você quer saber do meu negócio para poder construir. E o bicho faz, assim, é muito interessante. Sou um entusiasta, já trabalho com inteligência artificial há muitos anos. E tenho dito muito aqui no podcast, nos meus stories, nas minhas lives, que ChatGPT beneficia muito quem é empresário e, na minha opinião, ferra muito quem é funcionário. Tipo, muito advogado vai perder o emprego, muito copywriter, sim, vai perder o emprego, muito lançador vai perder o emprego em algum lugar, porque vai ter muita automação.
Eu acho, mas assim, por exemplo, se você é um copywriter e você sabe usar corretamente a ferramenta, isso pode ser um poder na sua mão, pode te diferenciar no mercado.
Exato, se você se colocar como um empresário, um
Sim,
copywriter.
agora CLT,
Não, se você.
só prestador de serviço.
É, isso vai dar caos. Para mim, vai ter um caos social muito grande nos próximos dois a
Tem que
cinco
usar o
anos.
ChatGPT para empreender.
Eu acho,
Para
para empreender é só
CLT não
vantagem.
vai dar certo, não.
É, vai te substituir. Gabi, estamos chegando ao fim.
Ah, que pena.
É, galera, já segue a Gabi. Inclusive, ó, já se inscreve aqui no canal, já dá like, compartilha, papo reto assim, para você usar na prática, para mudar de vida, assim, sempre um ouro puro. Gabi, vou deixar você com o microfone uns 30 segundos, um minuto, se você quiser de tempo final, para dar uma dica para quem está nos assistindo, em termos de. Estão assistindo hoje, digamos que seja uma quarta-feira, sei lá. E o que eles podem fazer na quinta-feira, na prática? Sei lá, dá uma dica, fala o que você quiser, manda um beijo para eles, o que você quiser.
Vamos lá. Cara, você está vendo aqui esse podcast? Você pegou provavelmente vários insights aqui para você começar no digital. Se você só assistir isso daqui, fechar o computador e não fazer nada para mudar a sua realidade, você está sendo burro. Desculpa falar dessa forma, mas você está sendo burro. Corre atrás da vida que você quer. Então, se você já sabe que o digital é o caminho para você atingir a sua liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, corre atrás. Vai procurar bons conteúdos, bons cursos, bons mentores para te guiar nessa jornada. Então, corre atrás da vida que você quer. Porque se você ficar só vendo um videozinho no YouTube e não fizer nada para mudar a sua vida financeira, daqui 40 anos, você vai olhar para trás e vai se sentir profundamente arrependido.
Com essa bela recomendação, nós encerramos essa bela conversa com Gabi Cervantes. Gabi, obrigado por ter vindo, foi um
Obrigada.
prazer.
Prazer foi meu.
A gente
Obrigada.
marca um próximo daqui a uns 3 meses, porque vai ter novidade.
Vamos.
Valeu.
Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.